Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Letra ouvida. Capítulo 5. A letra mata. Considerando a profundidade e riqueza das palavras declaradas pelo Senhor Jesus Cristo conforme registradas no livro de João capítulo 5, versos 39 e 40, parece-nos que o tema do presente estudo, de certa forma, até poderia ter terminado com o capítulo anterior. Todavia, devido à imensa relevância que o presente tema representa para a vida das pessoas, gostaríamos de insistir um pouco mais na abordagem e explicação de alguns pontos relacionados a ele, tendo em vista que também nas Escrituras há vários outros textos que o abordam de maneira muito específica, acentuada ou enfática. São muitos os escritos que apontam para o intento que Deus tem de se relacionar de forma intensa com cada indivíduo e o quanto o Senhor anela que as pessoas percebam que um dos pontos mais elevados descritos nas Escrituras é exatamente o aspecto de que Ele chama cada indivíduo para viver e andar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, conforme exemplificado também no texto a seguir. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O tema de que as Escrituras apontam para a vida eterna, mas que nelas mesmas não está a vida para a qual elas apontam, sendo necessário, então, que cada indivíduo se relacione com a própria fonte de vida provida pelo Reino Celestial, e não somente com os escritos sobre ela, é abordado diversas vezes nas Escrituras pela sua condição vital ou crucial para cada ser humano e por causa das consequências muito significativas que estão associadas a este assunto. Se, por um lado, pode ser observado, no texto referido no capítulo anterior, que a consequência de uma pessoa não ir a Cristo também implica no fato de que este indivíduo se priva da novidade de vida oferecida a ele pelo Pai Celestial, ainda que examine as Escrituras com frequência, por outro lado, várias pessoas talvez não percebam, no mesmo texto em referência, que a postura de privar-se da vida também implica em um caminho de morte pela ausência do relacionamento com a própria vida eterna. Portanto, e a fim de que os diversos ângulos do tema em referência sejam bem evidenciados, as Escrituras em variados textos também abordam, com ênfases mais específicas e acentuadas, os diversos pontos cruciais que podem estar associados a ele. Assim, se o texto de João 5, versos 39 e 40, apresenta uma ênfase maior ao fato de que as pessoas se privam da vida eterna quando não buscam ao Senhor Jesus Cristo, em quem está a vida eterna, também há outros textos que apresentam uma ênfase mais acentuada ao fato de que o privar-se da vida eterna implica também, simultaneamente, em um caminho de perdição e morte. Se para nós é tão desafiador encontrar palavras precisas para discorrer sobre o tema que faz referência às pessoas buscarem um relacionamento vivo e constante com o Senhor, bem como sobre aquilo que advém da prática ou da rejeição desta ação, ainda que examinem as Escrituras sistematicamente, nas próprias Escrituras não faltam palavras para instruir sobre este assunto vital e sobre quais são as consequências de praticá-lo ou deixar de praticá-lo, conforme também descrito a seguir. 2 Coríntios 3, 4 até 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Embora as Escrituras descrevam de forma primordial a grandeza do chamado de Deus para que as pessoas recebam a salvação celestial, a fim de que possam praticar uma comunhão viva e contínua com o Pai Celestial por meio do seu Filho unigênito Jesus Cristo. Os textos bíblicos não se omitem em descrever também aquilo que pode acontecer às pessoas se elas insistirem em buscar a vida somente nas Escrituras em vez de buscá-la onde estas mesmas Escrituras declaram que ela se encontra. Apesar das Escrituras terem sido concedidas à humanidade primordialmente para servirem como ferramentas de apoio para que as pessoas encontrem o caminho para a novidade de vida ou a própria vida eterna no Senhor, dependendo de como as pessoas olham para os escritos da Bíblia ou como elas os abordam, pode ocorrer o fato de que elas, em seus relacionamentos com as Escrituras, encontrem o caminho oposto à vida que lhes é oferecida por Deus. Portanto, entendemos ser necessário e de grande valia formular este presente capítulo com o intuito de destacar que, quanto ao relacionamento das pessoas com as Escrituras, um problema específico pode ocorrer de forma recorrente nas diversas gerações sobre a Terra. No mundo, muitas pessoas de cada nova geração herdam o pensamento ou começam a pensar que o manuseio das ferramentas para alcançar um propósito pode vir a ser ou substituir o próprio propósito. Começam a pensar que o relacionamento delas com as ferramentas de apoio pode substituir o relacionamento para o qual as ferramentas de apoio foram designadas para prover auxílio ou assistência. Para um grande contingente de pessoas, muitas vezes as ferramentas de apoio passam a ser o alvo principal em vez do propósito com o qual as ferramentas deveriam cooperar. E uma vez que uma pessoa perde o foco do propósito que é chamada a alcançar, também a interpretação do uso das ferramentas de apoio pode ficar grandemente prejudicada. A leitura e o exame das Escrituras, portanto, podem ficar muito prejudicados se as pessoas não perceberem o propósito pelo qual os escritos foram conferidos a elas. Pois desta forma, por mais que haja certa ciência sobre os textos das Escrituras, elas não saberão interpretá-las de acordo com a verdade e com a vontade do Pai Celestial para que alcancem a vida em Cristo. Desta forma, devido à grande significância que o relacionamento apropriado de uma pessoa com as Escrituras pode representar para ela, também passa a ser muito significativo cada indivíduo compreender de forma mais ampla ou precisa sobre aquilo que as Escrituras declaram através de sentenças como, por exemplo, a letra mata. Quando no texto de 2 Coríntios 3 é declarado que a letra mata, nele não está sendo anunciado que as meras letras do alfabeto matam, mas que a maneira com a qual uma pessoa se relaciona com certas partes das Escrituras pode, sim, ser um caminho de morte em vez de ser um caminho para a vida que o Senhor oferece para cada indivíduo e a qual também está descrita nas mesmas Escrituras. Muito expressiva é a afirmação de que a letra mata, a qual foi escrita por Paulo aos cristãos com o intuito de que eles estejam atentos sobre o relacionamento deles com as Escrituras ou também com outros escritos a fim de que não o façam dissociados da novidade de vida para a qual os textos bíblicos apontam. Entendemos ainda ser propício mencionar aqui que o texto mencionado por último acima, também está relacionado com uma comparação com os escritos da lei, chamada a Lei de Moisés ou também denominada de Ministério da Letra. A lei a qual Paulo faz referência continha uma enormidade de regulamentos e regras de atos exteriores que deveriam ser praticados por aqueles que, de algum modo, estivessem ligados a esta lei. As pessoas ligadas à lei em questão, precisavam guardar dias de festas, sábados, comidas diferenciadas em dias especiais e muitas outras práticas, que deveriam ser seguidas literalmente, ou seja, que deveriam ser seguidas ao pé da letra. Contudo, neste ponto, entendemos ser muito significante também compreender que precedendo aos diversos regulamentos descritos na Lei de Moisés, havia uma aliança que fora a razão propulsora para que a Lei de Moisés viesse a ser introduzida no povo que fez a opção por esta aliança. O que Paulo estava focando, então, em 2 Coríntios 3, além da própria Lei de Moisés, era esta aliança, concerto ou pacto que fundamentava esta lei. Quando Paulo declara a expressão que a letra mata, há também por detrás desta declaração todo um princípio atrelado à denominada aliança da letra ou da velha aliança. E um dos princípios centrais associados à tentativa de viver e andar sob o estilo de vida da velha aliança, ou da aliança da letra, está conectado com o fato de que a pessoa que almejasse fazê-lo, também precisaria cumprir uma série de mandamentos por meio de suas próprias forças a fim de alcançar a justificação diante de Deus para, então, receber as bênçãos e os favores de Deus. A aliança da letra ou da velha aliança, portanto, é uma proposição de vida que pretende ter por fundamento a capacidade humana para realizar uma série de mandamentos previamente estabelecidos ou escritos e que são previamente atribuídos às pessoas a fim de que elas, por meio do cumprimento destes mandamentos, tentem alcançar a justificação, retidão e vida eterna. Em outras palavras, nos tipos de alianças da letra é oferecida e ensinada uma proposição de vida em que é pelo seguir ou cumprir os mandamentos de uma lei de ordenanças previamente definidas e estabelecidas que uma pessoa poderia vir a alcançar a retidão e o direito para ser abençoada por Deus e para alcançar a vida eterna. Todavia, mais uma vez, é exatamente em relação à proposição da aliança da letra ou da velha aliança, ou todas similares a ela, que o Senhor, por intermédio de Paulo, declara que a letra mata. Entendemos que aqui convém acentuar várias vezes que o ponto central que mata, descrito por Paulo no texto de 2 Coríntios 3 em referência, não está relacionado somente aos mandamentos da lei associada à aliança da letra, mas também, e principalmente, em relação à proposição da maneira ou o meio pelo qual uma pessoa, sujeita a uma aliança de letra, deverá cumprir os mandamentos propostos por esta aliança. Uma aliança do tipo da letra propõe que uma pessoa pode ser firmada sobre a base de que um ser humano, a partir dele mesmo, consegue realizar uma série de tarefas de retidão e que visam agradar a Deus, ficando Deus, então, obrigado a abençoá-la pelos bons atos que este ser humano praticou. Contudo, também é exatamente a tentativa de viver e andar sob esta condição da aliança da letra que coloca uma pessoa sujeita a experimentar a realidade de que a letra mata. A tentativa de alcançar a novidade de vida ou a vida eterna por meio do conceito de que o ser humano é capaz de realizar uma lista de boas obras previamente estabelecidas, a fim de que, por meio destas obras, possa alcançar o favor de Deus, é um dos aspectos centrais que é tão letal, é letra que mata. A ideia ou princípio de que os seres humanos podem fazer com que Deus fique obrigado a abençoá-los e obrigado a conceder-lhes a vida eterna porque eles realizam a execução de uma lista de obras previamente prescritas é um dos principais aspectos do frágil e inepto fundamento da aliança da letra que mata, e em relação à qual o Senhor de forma tão insistente e enfática alerta as pessoas a se absterem dela. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Sob o conceito da aliança da letra, ainda que muitos procurem manter isto omisso de forma sutil ou camuflada, está a ideia ou proposição enganosa de que os seres humanos, com o seu esforço carnal, podem produzir ações por si mesmos e em benefício de si mesmos para que, por causa destas ações, Deus tenha que lhes abençoar com as bênçãos que eles almejam do Senhor. sob o conceito da velha aliança, aquela que entre os próprios seres humanos demonstrou-se frágil e inútil, o ser humano precisa se esmerar e realizar uma extensa lista de obras para que, então, seja merecedor ou tenha o direito de ser abençoado por Deus, como se por este caminho isto fosse possível. Sob a ideia da aliança da letra, é requerido que as pessoas ponham de lado o entendimento sóbrio sobre o fato de que o ser humano não é apto a praticar o bem que dura para a eternidade quando ele se distancia ou dissocia do relacionamento com a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito, a qual é o Senhor Eterno. Ainda mais, ao optarem por aceitar e seguir proposições similares à aliança da letra, já declarada como caduca ou obsoleta pelo Senhor, é que tantas pessoas ainda insistem em trilhar o caminho da letra que mata, desprezando, desta forma, a bondade e a graça celestial que Deus oferece a elas por meio da nova aliança ou pela aliança do Espírito que vivifica. A aliança da letra é um tipo de aliança que resiste e se opõe ao favor oferecido por Deus por meio do Evangelho da Justiça de Deus e da graça provinda do Reino Celestial, propondo assim um caminho de morte pela abstenção do caminho de novidade de vida oferecido a toda a humanidade pelo Pai Celestial. Já foi exposto anteriormente no presente estudo, que nenhum escrito tem vida em si mesmo, mas que cada um deles necessita de agentes que lhes deem vida, sendo que em relação às promessas de Deus, é o próprio Senhor que confere vida a elas. Assim, pensar que a mera realização de um conjunto de regras pode conferir vida às promessas de Deus é um pensamento que, por fim, pode ser letal porque não leva em conta que a provisão de vida eterna somente pode ser provida diretamente por Deus por meio da sua graça e misericórdia. Embora alguns aspectos da provisão de vida sejam providos por Deus às pessoas também em função de algumas condutas que elas adotam, não são as próprias condutas das pessoas que produzem a novidade de vida que necessitam. Sempre é a concessão de vida, realizada pelo Senhor, que produz novidade de vida para as pessoas. O caminho para alcançar a novidade de vida provinda do Reino Celestial não está no próprio ato de cumprir regras ou mandamentos. A vida eterna não depende exclusivamente da ação do ser humano. E considerando que a vida de um indivíduo não vem dele mesmo, a mera prática de obras pré-estabelecidas não incrementa a sua vida eterna. Pelo contrário, a mera prática de obras, como um ato de esforço próprio, pode gerar grande desgaste aos seres humanos e conduzir à morte se estes não se arrependerem de seus caminhos opostos à vontade do Senhor para com eles. E ainda, quando as Escrituras anunciam que a letra mata, isto não significa dizer que a morte sempre será visualizada instantaneamente, pois a partir do momento em que uma pessoa passa a adotar a conduta de seguir o conceito que está por detrás da aliança da letra, ela se coloca em um processo de mortificação cuja percepção poderá ser acelerada em alguns casos ou mais prolongada em outros. A pessoa coloca-se em uma rota de morte se ela persistir neste caminho. O fato de uma pessoa não se manter ligada a uma fonte de vida apropriada implica também na ausência desta vida, e é bem sabido que a ausência prolongada de vida apropriada pode desencadear e acelerar a morte até mais do que muitos processos de desgaste da vida. Em outras palavras, se uma pessoa entender que ela deve se esmerar e se esforçar para seguir todas as instruções das Escrituras, ou ainda somente aquelas dirigidas aos cristãos, e chegar a pensar que ela é responsável por segui-las ou realizá-las na sua própria força, esta pessoa se expõe a um processo que poderá vir a sufocá-la por não estar associada à fonte que lhe confere as instruções e vigor para a vida segundo a vontade do Pai Celestial. Pelo fato de tentar seguir a lei ou mandamentos em seu próprio esforço, visando por meio disto poder depois ser abençoado pelo Senhor, e, portanto, escolhendo um caminho que é dissociado da graça de Deus, um indivíduo se expõe a um processo de asfixia causado, principalmente, pela falta de comunhão com a vida espiritual celestial e que somente é encontrada em um relacionamento de dependência do Senhor Jesus Cristo. As tentativas de realização das obras na força da própria carne, na força natural do ser humano, expressam as tentativas de estabelecimento de caminhos onde os seres humanos preferem acreditar que o cumprimento de regras escritas pode lhes dar vida em vez de reconhecerem a necessidade da prática de uma comunhão constante com o Senhor que concede a vida eterna. A adesão à mentalidade de vida segundo a aliança da letra, ou similares a esta, portanto, pode resultar na possibilidade de que os escritos da própria Escritura, ou de outros escritos que as pessoas seguem, sirvam de apoio para que elas adentrem cada vez mais no caminho no qual há morte e não vida. Se os conteúdos das Escrituras forem recebidos somente sob a conceituação ou inteligência do ser natural ou ainda forem rejeitados porque as pessoas não encontram uma explicação que humanamente lhes satisfaça, estes conteúdos podem resultar em aspectos espiritualmente letais. A letra pode ser perigosa em ambas as situações, porque em ambos os casos as pessoas ficam longe da vida sobrenatural que provém de Cristo, e não das Escrituras. Considerando que as Escrituras foram inspiradas por Deus como verdades espirituais, elas não são a mera expressão de um conhecimento natural. Elas são coisas do Espírito de Deus, porque Deus é Espírito e as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 2 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Apesar das Escrituras terem sido fisicamente registradas de maneira similar aos outros escritos do mundo, os seus conteúdos não foram concedidos para serem conhecidos, compreendidos, discernidos ou assimilados somente de acordo com o conhecimento ou a compreensão natural ou humana. Procurar compreender ou até praticar as escrituras espirituais com base no entendimento e no esforço natural, e não sob a instrução viva e a força concedida pelo Senhor que está acima das escrituras, pode manifestar-se como um caminho de morte, pois no mero plano natural ou de apresentação material, as Escrituras são letras expostas de forma similar aos demais escritos do mundo e cuja prática, por si só, também não produz vida espiritual e resultados eternamente benéficos. Destacamos mais uma vez aqui, que de forma alguma o intento neste capítulo é desmerecer as Escrituras, mas apresentá-las em conformidade com aquilo que é descrito sobre elas nos próprios escritos delas. E considerando que de fato as Escrituras não têm vida em si quando dissociadas do Senhor da vida eterna, é de valor inestimável o fato de que o próprio Deus tenha provido o registro desta condição no próprio conteúdo das Escrituras. Assim, Deus não quer que as pessoas fiquem presas às Escrituras, mas que, seguindo as instruções delas, abram o coração para o relacionamento com Ele, o Deus eterno e único que pode prover vida eternamente. No exemplo dos examinadores das Escrituras, visto no capítulo anterior e aos quais foi declarado pelo Senhor Jesus que as Escrituras davam testemunho de que nele está a vida eterna, podemos ver que estes examinadores ficavam presos à letra de tal maneira que eles se esqueciam de beber da água da vida espiritual que estava tão perto deles, permanecendo assim também sujeitos ao caminho de morte em vez do caminho da vida no Senhor. Entendemos, portanto, ser importante ressaltar aqui repetidamente que o principal fator do processo associado à letra que mata não é somente a tentativa de cumprir os conteúdos das Escrituras na própria força, mas é o fato de que ao tentarem realizar as obras na própria força, as pessoas não se mantêm conectadas na fonte da verdadeira vida eterna. A falta de comunhão com a vida oferecida a todos pelo Pai Celestial é a principal causa mortes espiritual que a mentalidade do viver pela letra sutilmente intenta introduzir, pois ela propõe um caminho de confiança do ser humano no próprio ser humano que jamais foi ou será a fonte de vida eterna. O caminho da aliança da letra é visto diante do Senhor como um caminho de maldição e não de bênção e vida eterna pelo fato de que nele as pessoas procuram pela obtenção de vida na criação e a fim de que não precisem se achegar individualmente a um relacionamento de confiança com a verdadeira fonte de vida, conforme exposto também no texto a seguir. Jeremias 17, 5 até 6. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Querer realizar obras na própria força, mesmo aquelas que são chamadas por alguns de boas obras, é um posicionamento muito perigoso, pois conforme exemplificado por Paulo, o ser humano, por mais que intente fazer o bem, não tem em si mesmo ou na sua posição dissociada do Senhor a condição de praticar as boas obras que eventualmente almeja praticar. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Por mais preciosa que seja uma instrução das Escrituras, se uma pessoa tentar obter a novidade de vida pelo cumprimento da instrução e não pela comunhão com o Senhor Jesus Cristo, ela está colocando-se em posição similar ao caminho proposto pela aliança da letra que mata. Razão pela qual, é tão crucial compreender que acima de todas as instruções que as Escrituras apresentam em benefício de uma pessoa, estão apresentadas as instruções que orientam as pessoas a buscarem, em primeiro lugar, a comunhão viva e pessoal com o Senhor Eterno. Isaías 55, 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Mateus 11, 28 até 29. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. João 6, 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Por fim, neste capítulo, gostaríamos de declarar graças a Deus pelo fato de que as palavras de 2 Coríntios 3 não terminam no ponto em que a letra mata, mas avançam para o ponto em que anunciam a possibilidade de uma vida que não é limitada à letra, aspecto que continua a ser exposto também no próximo capítulo.